Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja muito bem-vindo, Paraná em Rede, de hoje, terça-feira, 2 de outubro, dia que amanheceu chuvoso na região da capital e segue nublado. Seguimos juntos e vamos conferir os assuntos em destaque nesta edição. A Lei Orçamentária do Paraná prevê para 2019 R$ 57 bilhões, de reais, valor que o próximo governador vai movimentar. Há poucos dias da eleição, Sérgio Moro quebra o sigilo da delação de Antônio Palocci e revela alguns detalhes do que ele disse à Justiça Federal. Esta semana você acompanha uma série de reportagens sobre as eleições e hoje vamos entender quais as atribuições de cada um dos cargos que vão ser disputados no próximo domingo. E ainda o resultado da pesquisa Ibope na disputa pela presidência do Brasil. Na coluna Cuide-se, Luiz Nicolodi traz orientações sobre como viver bem e viver melhor. Hoje o tema é relações familiares, o quanto elas influenciam na nossa vida. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
As instabilidades atmosféricas aumentam a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia no estado. À tarde, as pancadas devem ser mais intensas no interior do Paraná. Na capital, em Ponta Grossa e em Paranaguá, o dia segue com sol entre nuvens, a máxima não vai passar de 26 graus. Previsão de tempestades para União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guaíra, Cascavel e Laranjeiras do Sul. Nestas cidades, as máximas ficam em 27 graus e chove forte com incidência de raios. Em Telêmaco Borba e Jaguariaíva, a máxima chega a 28 graus. Na região norte e também na região noroeste, o calor se intensifica. As máximas serão de 33 graus em Jacarezinho, 32 em Londrina, Apucarana e também em Paranavaí. A proposta de lei orçamentária para 2019 do Paraná prevê uma receita corrente líquida de R$ 57,3 bilhões de reais. O valor foi encaminhado para votação na Assembleia Legislativa.
O Poder Executivo do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa a nova lei orçamentária anual para 2019. Ela define fixação de valores para as despesas e investimentos do Estado. O projeto prevê que o Paraná terá um total de gastos de 57,3 bilhões de reais no próximo ano. Desses valores, 10,2 bilhões serão destinados à educação, 4,1 bilhões para a segurança pública e 3,7 bilhões para a saúde. Além disso, o Poder Executivo ainda pretende destinar 4,3 bilhões de reais para programas estruturais. Em comparação com o ano de 2018, áreas consideradas prioritárias receberão um acréscimo em relação ao valor anterior. A educação deve receber R$ 1,2 bilhão a mais. A saúde recebe R$ 319 milhões a mais em relação ao valor atual. Já na segurança pública, a alta de R$ 330 milhões de reais. O projeto deverá iniciar a tramitação só depois do primeiro turno das eleições, que acontecem no dia 7 de outubro. A proposta, então, será lida em plenário e encaminhada para a Comissão de Orçamento da Assembleia.
O outubro começou e é um mês voltado para a atenção ao diagnóstico precoce do câncer, principalmente do câncer de mama. Mas falar sobre a doença alerta para várias situações. Hoje a gente traz uma reportagem falando sobre um avanço importante no Hospital Universitário de Maringá. O serviço de oncologia infantil deve começar a funcionar em janeiro do próximo ano. Até lá, a obra estará concluída, mas o credenciamento no Ministério da Saúde é que depende mais de força política.
Há muitos anos se aguarda o serviço de oncologia infantil do Hospital Universitário de Maringá. Lá existe um ambulatório que faz o diagnóstico do câncer, mas o tratamento é em outra cidade, geralmente no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Crianças e familiares viajam com frequência. É uma rotina dolorosa. Não bastasse a doença, tem o transtorno da viagem e da temporada longe de casa. Por isso, a obra no HU é tão esperada. Mas erros na instalação de equipamentos atrasaram a conclusão da obra. Agora há um novo prazo, janeiro de 2019. É o que diz o reitor da UEM, Mauro Baesso.
Nós tivemos que fazer correção da instalação, porque como se trata de trabalhar com material radioativo, não é? E houve um problema na obra alguns anos atrás, não é? Quando nós assumimos a gestão, nós interrompemos, notificamos a empresa, o projeto foi readaptado, toda a mudança já foi feita. E a última fase é agora a instalação de um sistema de refrigeração e exaustão, que a empresa tem 30 dias, mas ela já fez a encomenda da produção desse equipamento há cerca de 15 dias. Então é dentro de, no máximo, 30 dias esse sistema vai estar instalado e é a última fase. Então a partir daí é o credenciamento no Ministério da Saúde começar a funcionar. É possível começar a funcionar já no início do ano de 2019, né, que é uma demanda regional antiga. A UEM trabalhou muito nesses últimos 20 anos para ter esse setor. O hospital vai ganhar muito, porque essas crianças que estão deslocando ainda hoje para Curitiba para fazer os atendimentos, né, poderão ser atendidas aqui em Maringá. Então eu tenho certeza que ao longo de 2019 a gente vai dar um passo importante para a nossa região e o atendimento dessas crianças.
Além do serviço de oncologia do Hospital Universitário de Maringá, é esperado para 2019 o Hospital da Criança, que também atenderá crianças em tratamento de câncer. De Maringá, Luciana Penha.
O juiz Sérgio Moro quebrou nesta segunda-feira, a poucos dias da eleição, o sigilo de parte da delação de Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda no governo Lula. Palocci obteve uma redução de 2/3 da pena com as denúncias que fez e deverá pagar uma multa de R$35 milhões. Palocci detalha uma reunião no Planalto que teria selado o pagamento de R$40 milhões em propina para a campanha de reeleição de Dilma Rousseff. No seu primeiro anexo de delação premiada, ele detalha o suposto loteamento de cargos na Petrobras em troca de financiamento para campanhas petistas. A decisão do juiz Sérgio Moro foi tomada no processo que tem o ex-presidente Lula e Antônio Palocci entre os réus e que apura um suposto pagamento de R$12 milhões em propina pela Odebrecht ao ex-presidente Lula por meio da compra de um terreno onde seria construído um Instituto Lula em São Paulo e também uma cobertura vizinha, a do ex-presidente, em um edifício em São Bernardo do Campo. A pesquisa Ibope, divulgada nesta segunda-feira pelo Jornal Nacional da TV Globo, mostra Jair Bolsonaro com 31% dos votos, Fernando Haddad, 21%, Ciro Gomes tem 11%, Geraldo Alckmin, 8%, Marina Silva, 4%, João Amoedo, 3%, Álvaro Dias e Henrique Meirelles, 2% cada, Cabo Daciolo, 1%. Vera, do PSTU, Guilherme Boulos, João Goulart Filho e Imael não pontuaram. Brancos e nulos, 12%. Não sabe ou não respondeu, 5% dos entrevistados na pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ao todo, 3.010 eleitores em 208 cidades foram entrevistados. A pesquisa foi feita entre os dias 29 e 30 de setembro e foi registrada no TSE com o número BR-08650-2018. Intervalo aqui no Paraná em Rede. A seguir, a gente fala sobre eleições também, a função dos eleitos. Tem notícias aqui do Paraná e tem a coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi.
O Paraná em Rede volta já.